Oi, tudo bem? Esteja você de fones de ouvido ou não, com sua xícara de café ou de chá, sinta-se confortável para vir comigo nessa segunda temporada sobre realismo e suas vertentes. E nesse episódio eu vou falar de dois gêneros do realismo. Eu separei esses dois gêneros, que é o hiperrealismo e o fotorrealismo, gêneros do realismo, porque são, por vários motivos. Primeiro, são mais populares. Como assim? Todo mundo que tem internet, até quem não tem internet, já teve contato com alguma obra do gênero. Por exemplo, na rua, você pode ter se deparado alguma vez com alguém reproduzindo, fazendo fotorrealismo. Sabe aqueles desenhos ou pinturas que você se confunde com uma fotografia? Então, se não viu na rua, você viu, caso você tenha acesso à internet, que infelizmente no Brasil nem todo mundo tem, você deve ter visto, por exemplo, no Google, mas principalmente no Instagram, né? E o hiperrealismo, eu não vou descrever aqui exatamente fisicamente como ele é, vocês vão entendendo ao longo do que eu for aprofundando e falando sobre o assunto, mas enfim, antes eu quero avisar para vocês, antes de tudo, que é um assunto polêmico. Então, esse é o segundo motivo de eu ter escolhido esses dois gêneros para poder aprofundar. Primeiro, que a maioria das pessoas já teve contato com ele. A maioria das pessoas já viram alguma obra de fotorrealismo, de hiperrealismo, já ouviram falar. E o segundo é que ele vai render polêmica. Agora vai começar a ficar do jeito que eu gosto. Eu já trabalhei um pouco como retratista, já fiz fotorrealismo e desde criança eu vejo minha mãe trabalhando nessa área com pintura e também com fotorrealismo. Então eu desenvolvi uma opinião sobre o assunto. Não vou falar agora qual, vocês vão ver. Então esse também é um dos motivos de eu ter escolhido isso. A polêmica. Vocês terem acesso, vão ter mais fácil de desenvolver opinião. Então, bora lá. Ah, e eu vou falar também para vocês aqui o site de onde eu vou ler algumas coisas. É o Wide Walls, diferente do site do episódio passado. Ele é muito bom. Os artistas neles, ele é mais focado em arte moderna, contemporânea, de rua também. Mas não só. É muito bom, a revista deles é muito boa. Os redatores, nossa, é muito bom. A galeria tem leilão, sobre leilão também. É muita coisa boa nesse site. Quem gostar, quiser aprofundar, super indico. Esse que eu vou tratar aqui hoje, do tema, foi inspirado, eu vou ler algumas partes também, de um texto do Bob Lansrott, é um pseudônimo dele. Ele também é artista e redator também nesse site. E ele vai falar o seguinte: o hiperrealismo na arte, esse é o título do texto que eu vou tratar aqui, me inspirei. O hiperrealismo na arte, em última análise, é arte ou habilidade? Então já lancei aqui a treta, a polêmica. E vocês lembram, né, que eu falei lá no começo dessa temporada, que três questões iriam pairar sobre nós durante essa temporada de realismo, sobre realismo. E uma delas, se eu não me engano, a terceira questão, a última, era se arte seria habilidade, só era arte, técnica só era arte. Quando a gente fosse entrando em alguns assuntos, aprofundando, isso ia surgir e tá aqui. Então vamos ver o que esse cara está falando, vamos ver a crítica dele, a conclusão, o desenvolvimento dele. Caso vocês não tenham percebido, eu falei um pouco rápido e no começo agora, eu vou falar mais devagar, mas isso é consequência da minha empolgação com o tema. Então fiquem tranquilos que eu vou tentar falar mais devagar agora. Vocês lembram que no primeiro episódio, eu falei que a arte geralmente é tida como uma fuga da realidade para algumas pessoas? Vocês lembram? Então, essa ideia também, o Bob também concorda com isso, mas Segundo ele, essa ideia, essa percepção não é totalmente verdade nos gêneros, tratando dos gêneros como o hiperrealismo, que é onde a linha entre a realidade e a arte é praticamente apagada nas pinturas e esculturas criadas, desenhos, né, por esses artistas. Ele nos lembra aqui que vários ramos do realismo estão claramente focados na produção de obras de arte que se assemelham a uma imagem da vida real, algumas delas indo mais longe, que já adianto seria o caso do hiperrealismo. Continuando, segundo ele, considerando um avanço efetivo do fotorrealismo, o estilo recém-desenvolvido ainda contém algumas diferenças sutis em relação ao seu antecessor. Os fotorrealistas pretendiam reproduzir as fotografias da maneira mais precisa possível, para que o olho humano não distinguisse entre a pintura original e a pintura resultante. Essa, portanto, mais uma descrição de fotorrealismo do Bob Lancelot. Continuando, ele vai falar dos hiperrealistas, olha a descrição dele. Enquanto os hiperrealistas levaram a técnica ainda mais longe, eles desenvolveram maneiras de incluir narrativa, charme e emoção na pintura, sem deixar de ser, entre aspas, personalidade, fecha aspas, como fazem alguns trabalhos de fotorrealismo. Primeiro ponto, se no hiperrealismo é considerada que houve uma inclusão, incluíram narrativa, charme e emoção na pintura, então tá meio que dizendo aqui, não uma questão de lógica, tá? Mas tá meio que dizendo tá dizendo, né, que no fotorrealismo era quase ausente uma narrativa, um charme, uma emoção na pintura. Porque era uma reprodução mais fiel possível, quase sempre com base em fotografias. Então era aquela coisa meio técnica demais. Para muitas pessoas, e segundo ele aqui também, o hiperrealismo pode criar uma atmosfera de surrealismo, porque ninguém vê o mundo com tantos detalhes. Outras pessoas já não concordam tanto com isso, mas esse não é o foco agora. Brevemente conhecido como superrealismo, o hiperrealismo apoiou-se nos fundamentos do trabalho do fotorrealista dos Estados Unidos no final dos anos 60. Acho que eu já falei um pouco aqui para vocês. Mas para ser hiper, você deve ir além do nível atual. Exatamente o que os artistas do hiperrealismo fizeram. Então, a pergunta que ele faz é: até onde foi realmente? Até onde os hiperrealistas foram? Olha que bacana. Os hiperrealistas se afastaram, segundo ele, os hiperrealistas se afastaram além da linha da arte, onde seu trabalho se tornou um mero exemplo de habilidade soberba, ou eles de fato obscureceram as linhas entre a realidade e a arte, abrindo caminho para uma nova expressão hiperartística. Alguns pontos da pergunta dele aqui. Ele está questionando aqui se os hiperrealistas, eles até que ponto, nesse ponto em que eles avançaram, está perguntando se eles se afastaram da linha da arte no começo. O que se pensa primeiro é que ele está pressupondo que existe uma linha da arte, tem um limite da arte, no começo da pergunta, onde ele diz: os hiperrealistas se afastaram da linha da arte, onde seu trabalho se tornou um mero exemplo de habilidade soberba, ou eles, tananã, tananã. Então, parece de primeira impressão, dá a entender que ele está dizendo que tem um limite da arte, mas não. Pode ser também, mas esse não é o nosso foco. Ele fala onde seu trabalho se tornou um mero exemplo de habilidade soberba. Então, que para ele, para a opinião dele, de outras pessoas que seguem o mesmo caminho, a habilidade soberba, um mero exemplo de habilidade soberba, puramente, não seria a mais arte, né? De acordo com a conclusão da resposta, da pergunta dele aqui. Pela pergunta a gente consegue já ver, né, o que que a pessoa está pensando. Continuando a pergunta dele, ou eles de fato obscureceram as linhas entre a realidade e a arte, abrindo caminho para uma nova hiperexpressão artística. Então, o que que você acha? Você que está ouvindo aqui, você acha que os hiperrealistas foram além, né? Além do realismo, superrealismo, até onde eles foram? Vocês acham que, de novo, para quem, como aqui é um podcast, tem que tentar descrever aqui. Vou tentar descrever passar uma descrição de uma obra hiperrealista. Um fotorrealismo, você pode imaginar que uma obra daquele Chuck Close, que também, para quem não conhece, vamos imaginar o rosto de um ator famoso de uma foto. Eu pego a foto desse ator famoso, desenho ela nos mínimos detalhes, luz, sombra, textura da pele, tudo, tudo. Utilizando a técnica que eu quiser, uma mesa de luz ou enfim. E eu obtenho um resultado idêntico à fotografia. Pode ser um tamanho normal, pode ser como desse artista que eu citei, o Chuck, pode ser muito grande. Algumas pinturas também, né? O Chuck faz mais desenhos, mas faz pinturas também. Ou outros artistas que pintam em tamanhos grandes ou menores. Então, esse seria um exemplo de fotorrealismo a partir de uma foto. O hiperrealismo, eu posso fazer isso a partir de uma foto também. Mas, como ele diz aqui também, adiciona uma narrativa, é uma emoção. Você vê um trabalho fotorrealista, é uma foto. Ok, o rosto de uma pessoa ali. Eu posso, no, vamos imaginar que o processo de um trabalho hiperrealista é o mesmo que uma obra, outra obra qualquer, porém diferente de um fotorrealista, né? Mesmo sendo qualquer, que a pessoa parou, sentou ali. Teve uma inspiração ou escreveu sobre, teve vários rascunhos até chegar naquela ideia de composição, de cores, até que ele botou no papel e fez. Então foi mais rápido mesmo, mas mesmo assim, depende do artista, fez com uma narrativa, tem uma emoção, ele tem um motivo. Não simplesmente olhou a foto e reproduziu. Entendeu? Esse é um exemplo de hiperrealismo para vocês tentarem imaginar, caso vocês já não tenham em mente. Caso já tenham, ajudou, acredito, a melhorar essa ideia na sua mente agora. O questionamento que ele faz aqui, e outros vários críticos faz, não é sobre essa emoção que adicionou nem nada. É que uma coisa que é bem característica, tanto no fotorrealismo que perdurou no hiperrealismo, até aumentou isso no hiperrealismo, é essa capacidade de reprodução artística avançada, que por mais que tenha ali uma narrativa, seja, vamos supor que incluiu até um alienígena no meio, ou pegou um elefante e colocou de um tamanho diferente. Mesmo que tenha algo assim que dessa abre entre as realidade, a textura, mesmo sendo tamanhos diferentes, a textura, a luz e sombra é idêntica à forma como a gente percebe, entendeu? Confundindo também aí com uma fotografia. Então, a questão dele aqui é que ele, por isso que ele fala, né? Será que eles passaram, né, da linha da arte? Tornando um mero exemplo de habilidade soberba, né? Eles se gabam, de, olha, minha habilidade de reproduzir técnicas, olha como eu sou bom nisso, né? Soberba. Ou será que eles realmente acabaram com acabou com essa fronteira, obscureceram, nas palavras dele aqui, as linhas entre a realidade e a arte? Será que acabou essa linha entre realidade e arte? Agora, mesma coisa? Essa é a questão dele. Para vocês entenderem essa questão e poderem responder aí também, que estão me ouvindo, Vou diferenciar o hiperrealismo do fotorrealismo. Esse termo hiperrealismo vem lá de 73, quando Breschot usou pela primeira vez como um título do hiperrealismo de uma grande exposição e catálogo que ele fez na sua galeria lá em Bruxelas. A exposição incluía artistas influentes, mas ela foi dominada por fotorrealistas americanos. Dentre o que o Bob cita aqui, o Chuck Close está no meio, que eu já havia citado. Então, deu mais, foi fotorrealista ali. Desde o evento, o hiperrealismo tem sido usado como um termo que se refere a pintores influenciados pelos fotorrealistas, que já é meio óbvio para a gente agora, né? Seguindo as suas raízes no fotorrealismo, o novo ramo do realismo, que é o hiperrealismo, né, se esforçou para retratar as imagens de maneira ultra-realista. Ultra-realista, né? No entanto, contrastava um pouco com a abordagem literal encontrada nas pinturas fotorrealistas tradicionais do final do século XX. Esses artistas do hiperrealismo, eles também se apoiaram muito nas imagens fotográficas, né? Eles também se utilizaram muito dessas imagens fotográficas como fonte de referência. Mas eles foram um pouco além disso, né? Eles deram um passo adiante com o objetivo de criar uma renderização mais definitiva e detalhada, muitas vezes contendo uma certa quantidade de emoção e narrativa, enquanto os fotorrealistas tendiam a imitar a fotografia. Então, os pintores hiperrealistas se esforçavam para alcançar um design pictórico diferente em geral, enquanto os fotorrealistas tendiam a imitar mais a fotografia. E esses hiperrealistas que se esforçavam para um design diferente ali, incorporando um elemento que talvez não tivesse lá na realidade, para basicamente começaram a se diferenciar desses fotorrealistas nesses pontos exatamente. Eles conscientemente envolveram um foco mais suave e muito mais complexo no assunto retratado. Dá para entender? Tá fácil aqui? Criando uma ilusão de uma nova realidade não vista na foto original. Quando eu pergunto se tá dando para entender, claro que eu sei que vocês não vão responder. E eu também não tô querendo dizer que vocês não sejam capazes de entender, tá? Que fique claro aqui. É somente uma forma de parar, talvez necessário voltar. Lembrando sempre, é bom quando eu disser estão entendendo, vocês podem já ir imaginando ter suas imagens mentais, embora eu não esteja vendo, ouvindo vocês. Continuando, ainda longe, né, de serem surreais, essas imagens que estão nas suas cabeças, que estão me ouvindo agora, na sua aí. Então, era bem longe de ser, um pouco longe de serem surreais. As ilusões exibidas eram representações cativantes da realidade. Foi o que eu falei agora há pouco do exemplo do elefante. Vocês lembram que eu falei em tamanho diferente, mas ainda tinha uma representação ali de textura que era parecido, né? Sutilmente aprimorados com uma nova camada de visão. No artigo aqui desse Bob, ele traz uma imagem de um artista, impossível eu falar esse nome aqui, não sei se é alemão, mas o primeiro nome é Dennis. Eu vou tentar descrever para vocês. É um pedaço de laranja cortado, uma fatia de laranja cortada ao meio, pintado, está cobrindo toda a imagem. As cores são diferentes, tem um pouco de amarelo, né, do laranja, mas não tem muito alaranjado, o fundo é mais escuro, a luz e a sombra são de certa forma, são realistas, né? Os detalhes são bem trabalhados, mas você vê claramente tem uma diferença de um trabalho fotorrealista, não só pelas cores, nos detalhes também. Não é possível aqui, né, claro, colocar imagens, mas eu sugiro a vocês que coloquem alguns nomes, trabalhos hiperrealistas, ou fotorrealista é fácil entender, mas hiperrealistas, cara, caso vocês queiram entender por completo o que eu estou falando aqui. Algumas dicas para você saber diferenciar uma obra hiperrealista de uma fotorrealista são as seguintes. As texturas, as superfícies, sombras, efeitos de iluminação, luz e sombra são bem mais nítidas e definidas. Porém, só isso não adianta, não é uma tarefa fácil, já que só isso que eu disse muitas vezes não tem muito, não é tão mais nítido assim nessas partes e nem tão mais definidas do que um fotorrealismo. São, mas às vezes não é tanto assim a ponto de você conseguir ver a diferença. O Bob vai citar um sociólogo chamado Jean Baudrillard, em francês. Ele fala, usando a filosofia desse Jean, o hiperrealismo é baseado na, abre aspas, simulação de algo que nunca realmente existiu, fecha aspas. Isso é o que esse Jean tá falando, né? E o Bob cita ele. E dá para você utilizar isso de uma forma bastante prática, não, desde que não seja literalmente, totalmente literalmente, algo que nunca realmente existiu. Imagine um pouco mais transformado, acho que ajuda, pelo menos para mim serve. A explicação que ele dá é a seguinte: baseando-se em imagens digitais e imagens de alta resolução produzidas por câmeras digitais, as pinturas e esculturas hiperrealistas expandem a imagem e criam um novo senso de realidade. Isso é o que ele está falando. Uma realidade falsa. Agora, entre nós aqui, né? Vocês lembram aqui? Esqueçam um pouco do que eu falei. Na verdade, não esqueçam, mas saibam separar. Quando a gente fala de realidade, para essa outra realidade, embora a palavra seja a mesma, o sentido aqui é outro. Está falando dessa realidade do realismo. A realidade aqui é da que você consegue perceber visualmente. E, segundo nós, aqui mesmo, graças a esse podcast, você também já sabe que nem como ela não é real, real, nem como uma percepção nossa, já que você descobriu também com esse podcast que os nossos estudos, nossas regras de perspectiva não são exatamente como o nosso olho vê. Então, algumas regras, regras não, algumas técnicas, né, que a gente costuma reproduzir de perspectiva do olho também não é como o nosso olho enxerga de verdade. Para vocês lembrarem, um parêntese, continuando, ele fala de uma realidade falsa. Vocês não confundirem mesmo, né? Que atua como uma ilusão convincente. Agora já facilitou. Elementos emocionais, sociais, políticos e culturais são incorporados como um elemento temático na recém-formada, abre aspas, realidade. Agora sim, ele usou entre aspas, realidade, finalmente. Então, sabendo identificar, de certa forma, essa nova realidade, perceber que teve essa intenção de uma ilusão, acho que a melhor parte, mais fácil aqui, foi essa ilusão convincente. Acho que isso é o mais fácil, uma dica mais eficiente que eu posso tirar daqui para passar para vocês, né? A não ser que vocês tenham, né, concluído outras também. Sabendo já a diferença de hiperrealismo, fotorrealismo, até umas dicas para saber diferenciar, como é que fica então a questão se o hiperrealismo é arte ou habilidade? Não dá para negar que é necessário e que existe um alto nível de técnica e habilidade na desenvoltura dessas técnicas empregadas e trabalhadas, como o Bob diz aqui, um talento técnico. Não dá para negar isso. É algo bem difícil, a técnica é bem trabalhada, exige muita prática, junto também com habilidade, mas só habilidade sem desenvolver em prática também não é grande coisa. Precisa dos dois. Então não dá para negar que existe isso. E o Bob cita, por exemplo, de novo Chuck Close, Dennis Peterson, entre outros, que são elogiados exatamente por essa habilidade e capacidade de transformar a visão deles em uma peça impressionante de arte. Impressionante para muitos e nem tanto para outros. Muitos artistas exibem o talento criativo através do hiperrealismo. No entanto, nem todo o público e os críticos compartilham o mesmo tipo de admiração pelo gênero. Finalmente, o caso da arte do hiperrealismo. Em um mundo em que qualquer coisa pode ser arte, desde que um artista o diga, né? Uma abundância de obras artísticas exigem pouca ou nenhuma habilidade real. E isso não é ruim, tá? A democratização da arte, antes que, quer dizer, você pode achar ruim ou não. Mas eu digo que não é. Só um parêntese aqui. Como qualquer coisa, tem os seus prós e contras. Mas aqui nesse caso específico desse texto, o Bob cita que essa quantidade de obras de artistas, pessoas que se dizem artistas que não têm nenhuma habilidade real, sendo elogiados como artistas e tendo feito obras-primas, ele diz que já que existe isso, por que que pessoas que tem apenas ali, ele que está afirmando isso, é habilidade técnica não podem ser reconhecidas com esforço, nas palavras dele. Então, por que não devemos celebrar e apreciar algo que requer imensa disciplina, esforço meticuloso e um grande nível de habilidade? Ou seja, na opinião dele, os artistas hiperrealistas devem ser apreciados e reconhecidos porque eles têm que ter bastante disciplina, esforço meticuloso e um nível de habilidade alto. E enquanto outros artistas não têm nenhum. Então, essa é a lógica desse artigo aqui, desse Bob. E ele continua. Ele diz que peças hiperrealistas, e isso é realmente fato, costumam ser ridicularizadas por não oferecerem nada além do que uma fotografia ou imagem digital poderia oferecer, além da demonstração da habilidade técnica de um artista. Em outras palavras, isso é bem comum, né? Já vi muitas pessoas, eu mesmo já algumas vezes, criticar uma obra, um trabalho, tá, mas o que que isso aqui tem de mais? Isso aqui parece uma fotografia? Tá, então tira uma fotografia. Olha, tá, esse quadro gigante, imenso aqui. Por que que tá parecendo uma impressão? E foi pintado, então por que que não era logo impresso de uma vez? E ele vai mais além, ele fala que essas peças costumam ser ridicularizadas por não oferecerem nada do que uma imagem, uma fotografia, impressão, nem poderiam oferecer. Aliás, oferece isso e a habilidade técnica. Ou seja, ele mesmo diz que os hiperrealistas o que eles têm é técnica, habilidade. Daí a pergunta se a arte hiperrealista é habilidade ou arte. Opa, melhor, a pergunta eu fiz errada. Não é arte realista. A pergunta que ele faz é se o hiperrealismo é arte ou habilidade. Ó, o ato falho meu. Só um pequeno parêntese aqui, antes de expor qualquer opinião minha, arte é você não é obrigado também a gostar de tudo. E só porque você não gosta não quer dizer que não seja arte. Você pode pegar uma obra famosíssima, por exemplo, do Duchamp lá e não ver nada naquilo, não sentir nada naquilo ali, achar aquilo ali horrível, é só um vaso. Para quem não sabe o que eu tô falando, é um mictório, né? Acho que de cabeça para baixo, não sei, que ele pegou e assinou. Isso é famosíssimo. Não vou falar dele agora, mas uma pessoa olhar e não entender, nossa, não quer dizer que essa pessoa não entenda de arte. A arte é isso, também é o espectador. Mas eu vou falar mais sobre isso, sobre arte do espectador, do artista, da percepção da arte, democratização da arte. Continuando o raciocínio do Bob, ele diz o seguinte: concluir, né, com base nessa noção, que os hiperrealistas são às vezes descartados como inúteis. Mas, segundo ele, nem toda a arte deve ter um ponto, entre aspas, artístico, ou qualquer tipo para esse assunto. Além do excesso de excitabilidade com proeza técnica, o que o hiperrealismo traz para a mesa é um senso de realidade embelezado e elevado, traduzido de uma imagem existente na vida real para uma visão diferente de contradições. Ainda nas palavras de Bob. Esse Bob: as imperfeições são o que constitui a beleza. O hiperrealismo prospera com isso. Não apaga as imperfeições, não elimina falhas e otimiza a imagem para se tornar impecável. Incorpora esses elementos para produzir uma camada de visão que de outra forma não seria vista. Eu não concordo muito com o escolho no final dele. Não, se você não concorda, você concorda também, é sua opinião. Já deu para entender um pouco que essa é a opinião dele no final. Ele apresentou vários fatos aqui, são inegáveis, e ele demonstra, né, defender a arte hiperrealista. Não é bem que eu não concordo, achei pouco trabalhado o argumento dele só para defender. Que, segundo ele, deve ser aclamado, respeitado, porque o hiperrealismo ele pega o que é imperfeito e ele não apaga. Dizendo em outras palavras, ele quer dizer que ele copia. Está dizendo que ele copia, o hiperrealista copia. Vou pegar uma foto de uma pessoa velha e não vou tirar as rugas, porque. Segundo ele, o hiperrealismo prospera com isso, né? Não apaga as imperfeições. Mas aí entra um monte de discussão, porque o que é imperfeito? O que é perfeito? O que é imperfeito? A perfeição para alguém que gosta do hiperrealismo, realismo é uma cópia exata. Ninguém falou isso, mas é nítido isso aqui. Então o argumento dele é de que deve ser valorizado porque ele copia. Também não falou copia, mas disse em outras palavras aqui. E meio também que quando ele diz que nem toda arte deve ter algo de artístico, ele mesmo já que meio que responde, né, a pergunta. Que o hiperrealismo, não sei se eu posso afirmar isso, mas dá impressão quando ele fala que nem toda arte deve ter algo, conter algo artístico. Então ele tá tipo meio que se defendendo já, não, tá, o hiperrealismo, ele é técnica e tudo, porque ele não apaga as imperfeições, ou seja, ele copia tudo que ele tá vendo exatamente, por isso é perfeito, junto com as imperfeições, e mesmo que não for arte, é porque a arte nem sempre tem que ser algo artístico. Eu gosto muito dos textos desse cara, desse site maravilhoso, e por isso também. Deu para perceber um pouco, né, que da minha opinião. Não vou entrar muito mais, se não deu, melhor ainda. Mas e aí? O que que vocês estão achando? Não vão responder aqui, mas vocês podem participar de novo. Falo com vocês lá no Instagram, que é @ba.camaleoa. Eu sempre coloco os podcasts nos stories, às vezes eu faço algumas perguntas. Mas o Bob não termina por aí, ele continua tentando argumentando, né, por que o hiperrealismo deve ser mais admirado. Não é nem que o hiperrealismo é arte, que ele mesmo admitiu que nem toda arte deve ser algo de artístico. Mas ele continua tentando aqui mostrar que, através da destreza manual, os artistas com uma solidez tangível em presença física, os detalhes têm mais clareza do que a natureza, as peças hiperrealistas são tipicamente 10 vezes, 10 a 20 vezes maiores que o tamanho real da fonte. São características que ele vai citando que, claro, para muitas pessoas, tudo isso é uma razão para se gostar. Copia exatamente igual. Tá parecendo que para mim não é muito meu agrado, mas também não sou obrigada a gostar. E quer dizer que eu não gosto não quer dizer que seja ruim. Claro que não, eu sou um ser humano, isso é um podcast, como qualquer pessoa pode fazer. Qualquer pessoa também pode falar um pouco de arte, se ela pesquisar um pouco, ou também não, se é da opinião dela. Mas o ponto aqui é que ninguém é obrigado a gostar ou não de algo. E se você não gosta, não quer dizer que você não entende, o problema é seu. Quer dizer que o problema não é que o problema seja meu, que eu não goste, que eu não entendi a arte. A arte está ali para isso. O próprio fato de você não entender ou não gostar já é um entendimento. Entendeu? Por isso que é tão maravilhoso. Para concluir, ele continua dando mais argumentos do mesmo tipo, mas ele conclui com o seguinte. Ele diz que a arte se esconde tanto no processo criativo quanto no trabalho finalizado. E o processo criativo do hiperrealismo é um dos mais intrincados da arte. Nisso, eu preciso concordar com... Quer dizer, eu, Bárbara, concordo, eu gosto de processos, dos processos em si, do processo de tudo. Tanto que muita coisa minha eu gosto de ver durante. Acho que muitas pessoas, muito artista gosta do processo. Por vários motivos, né? E ele diz aqui que a arte não se esconde só no processo criativo, se esconde no processo criativo e no trabalho finalizado. Nisso concordo com ele. Ele também diz que o processo do hiperrealismo é um dos mais intricados na arte. Aí, quanto a isso, não sei, não vou opinar. Não sei opinar. E ele continua com os argumentos que para mim também não me convencem muito, porque ele diz que o produto finalizado dos hiperrealistas muitas vezes questiona nossas percepções da realidade. Pois é, pode questionar de muitas pessoas. A mim, não, né? Não questiona a minha percepção da realidade. Desculpa, eu também não sou obrigada. Eu quero que vocês entendam isso, entendeu? Democratização da arte. A arte em si é assim. De novo, batendo na mesma tecla. Você não... O fato de você não gostar da fonte lá... a fonte, né, que fala... No Duchamp ou daquele... Gente, eu sempre esqueço o nome daquele tubarão lá congelado. Entendeu? Não é, o fato de você não ver nada naquilo, não sentir nada naquilo, não quer dizer que você não entenda de arte. Entendeu? Só não ligou pra você. Só não tem... Ou então você não tem ainda, sei lá, as condições pra... Não queria falar isso, a condição pra apreciar. Acho que qualquer pessoa tem a condição. Uma forma melhor de dizer condições melhores para apreciar arte. Qualquer pessoa pode apreciar. Mas com alguns estudos básicos, um roteiro didático, você consegue melhorar essa sua condição que já tem em todo mundo. Mas batendo na mesma tecla, não é porque você não gosta, não quer dizer que você não entende, não quer dizer que uma outra pessoa... Ah, importante, não quer dizer que uma pessoa goste, sei lá, de um pedaço de um papel... Que uma pessoa simplesmente passou peguei uma tinta, passei um pincel aqui, cuspi em cima e vou vender. Sei lá, caiu no meio de um galinheiro sem querer e virou, vou vender isso daqui. Aí ela diz, isso é minha obra de arte, porque quando eu fiz caiu no galinheiro e eu senti uma emoção. Não, aí também não, né? Por favor. Da mesma forma que quando uma pessoa não entende o que é, não quer dizer que aquilo não seja arte, ou que você não entenda de arte. Da mesma forma que uma pessoa também que simplesmente pega e diz, ah, isso é arte, porque isso não. Não é assim que funciona. Ah, Bárbara, como funciona? Hoje a gente não vai falar sobre isso. Mas o Bob estava falando aqui que o hiperrealismo questiona a percepção da realidade. Questiona de muitas pessoas. E tá certo, tá dele também. Não quer dizer que tá errado. Ele tá dizendo aqui. Por isso que eu tô abrindo espaço para ele aqui, né? Como se ele precisasse, né? Inegavelmente, segundo ele, é uma forma de arte. Também considera uma forma de arte. Não importa como você a veja, do ponto de vista do artesanato e da habilidade, ou se você admira as camadas sutis de narrativa adicionadas à imagem existente. Eu particularmente gosto. O hiperrealismo ainda faz com que as mandíbulas das pessoas caiam à medida que se divertem em algumas das obras de artes mais preciosas e detalhadas. Isso é muito verdade. E foi também um dos motivos para que eu trouxe esse assunto aqui. É isso. Esse episódio ficou meio comprido também. Para os parâmetros de um podcast, tá ok. O próximo episódio eu vou trazer críticas, só críticas. Esse foi mais um texto, eu comentei bastante. O outro vai ser mais sucinto, de várias pessoas, vários críticos, sobre hiperrealismo, realismo também, mas não só defendendo, muitos criticando, como eu aqui. Espero que vocês tenham gostado, tenham se divertido, relaxado, como vocês quiserem. Não sei se o café esfriou, ou provavelmente, né, o seu chá. Me siga no arroba bar.camaleoa, participe dos enquetes, dê sua opinião. E é isso, até a próxima.